Deus tem falado tanto ao nosso coração, porque o tempo de mudar chegou. Nós chegamos ao ponto em que o memorial ali foi feito, as pedras foram tiradas do meio do Jordão, onde os sacerdotes estavam, o povo estava atravessando o Jordão em direção à terra prometida. E agora chegamos do outro lado. E o texto diz em Josué capítulo 5, verso 2, apenas esse versículo, ele já é suficiente para a nossa reflexão. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Uau! Olha só o contexto desse texto. Como falei no domingo passado, eles foram orientados a se lembrar daquilo e aprendemos que os milagres de Deus, eles não podem ser esquecidos. Nós devemos passar para as próximas gerações, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, o que Deus fez por nós. Vai se tornar uma referência para eles. Nós não podemos guardar, nós temos que ensinar. Então eles saem, e eles saem como? Felizes, porque viram um milagre, passaram o Jordão a seco, e mais, os inimigos, eles estavam com medo, os inimigos estavam apavorados, porque ouviram o que Deus tinha feito por aquele povo. O povo que saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, os pais morreram, porque não creram. Agora eram os filhos, e eles estavam finalmente entrando em Canaã, entrando na terra que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E depois de atravessar o Jordão e constatar que os inimigos estavam completamente desanimados e tinham perdido a coragem, talvez aquele povo até pensasse: agora é a hora, nós temos a vantagem. Porque quando o inimigo está desanimado e perdeu a coragem, está com medo, você tem o quê? A vantagem. Eles tinham 40 mil soldados preparados. E talvez pensasse: é agora. Vamos liquidar, vamos acabar, vamos tomar. Mas não era a hora. Esse não era o plano de Deus. E aqui eu já começo a aprender como Deus trabalha. Às vezes Deus vai na contramão do que a gente acha que é. Às vezes a gente ora: Senhor, seja feita a sua vontade, mas na verdade nós temos a nossa vontade estabelecida, nós temos um plano, nós estabelecemos por onde vamos, por onde não vamos, e a gente apresenta esse plano para Deus e diz aqui: Senhor, abençoa esse plano. Não, pastor, eu não faço isso. É, talvez você não faça exatamente como eu disse, mas quando Deus começa a te locomover por um propósito, por um lado que você não pensou, você já se desespera. Então as suas atitudes muitas vezes, elas falam mais do que as suas palavras. Aceitar a vontade de Deus, e a gente tem que entender que Deus age na contramão mesmo. Por muitas vezes a gente acha que Deus vai agir de um jeito, Ele age de outro jeito, completamente diferente. Mas quem aqui confia que o jeito de Deus é o melhor? Quem confia que Deus no final, Ele vai nos conduzir onde nós precisamos estar? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem o melhor. Então aquele povo atravessa, pensa que vai para a guerra, pensa que já vai vencer o inimigo que estava fragilizado, mas Deus diz: não. O Senhor chama Josué e diz: prepara a faca. Você fala: como assim? Prepara a faca. E a faca não era faca, como é faca de pedra. Prepara a faca, porque todos vão ter que ser circuncidados. Ou seja, aquele povo que estava se preparando para uma mudança, tinha que encarar uma outra mudança antes da mudança verdadeira. Como isso é fantástico. A gente precisa mudar antes de viver a mudança que Deus tem para nós. O que significa essa circuncisão? Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 17, verso 10 a 14. E você vai começar a entender através desse texto. Presta atenção. Por que que aquele povo precisava circuncidar-se? Por que que os homens tinham que passar pela circuncisão? Poxa, eles já estavam ali. Deus já não podia falar para eles tocarem em frente? Já seguirem com o plano? Jericó, as muralhas. Mas por que que Deus parou todo mundo? Às vezes Deus para a gente. Às vezes Deus diz assim: você está com pressa, por quê? Eu tenho assuntos pendentes para resolver com você. Você não pode entrar na mudança de qualquer jeito. Eu estou te preparando. E você precisa confiar em mim. Por que aquele povo precisava da circuncisão? Olha o que diz o texto. Vamos saber qual foi a origem da circuncisão. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 10 a 14. O Senhor falando: esta é a minha aliança com você, Abraão, e sua futura descendência. Aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, que é a pelezinha do órgão genital masculino. E esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os escravos nascidos na sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros, que não são da sua descendência. Sejam nascidos na sua casa, sejam comprados com o seu dinheiro, terão que ser circuncidados. A minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, ou seja, que não passar pela circuncisão, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, será eliminado do meio do meu povo, porque quebrou a minha aliança. Temos 3 motivos para a circuncisão nesse texto. Porque 3 motivos para a circuncisão desse povo que precisava entrar na terra prometida. Aliás, que já entrou, já tinha entrado, e que precisava assumir aquela terra. O primeiro motivo: Deus cumpre a palavra dele, tanto para um lado quanto para o outro. Deus cumpre a palavra dele. Ele prometeu levar o povo até a terra, e ele levou. Ele fez a parte dele. Agora, a outra parte precisava ser cumprida. Por quê? Porque havia uma aliança com Abraão. E qual era a aliança? Todos os descendentes precisavam ser circuncidados. Deus, qual que é o princípio disso para nós? Deus sempre cumpre o que ele promete. O lance é: e nós? Nós cumprimos o que prometemos a Deus? Segundo motivo: o texto que nós lemos deixa claro que sem a marca, esses não seriam o povo de Deus. O povo de Deus tinha uma marca, e a marca era a circuncisão. Quem não tinha marca, não era povo. E aí então a gente chega facilmente ao terceiro motivo: se não tem a marca, não é povo. E se não é povo, não tem direito à terra, porque a terra era para o povo de Deus. Então não tinha como aquelas pessoas entrarem na terra sem ser marcado, sem ser marcados e sem ser o povo, porque Deus fez a promessa para o povo, Deus fez a promessa para os descendentes. Você entende que Deus, ele cumpre com a palavra dele, ele é zeloso com a palavra dele, Deus é fiel à palavra dele. Ele prometeu que o povo dele entraria naquela terra, mas para ser povo eles precisavam ser circuncidados. Então era hora da circuncisão. Aí você diz assim, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Calma, você que é homem, calma. Você não precisa, prepara a faca para mim, por favor, pastor Rafael. De pedra. Não. Gente, vamos aqui fazer um parênteses. Coloca aí. Não tinha anestésico. Não tinha metiolate. Não tinha álcool, não tinha nada. Eles ficaram vulneráveis por alguns dias. Às vezes Deus nos deixa vulneráveis. E ninguém atacou eles. Nada aconteceu. Às vezes a gente acha que a gente que está fazendo a coisa acontecer. E aí você fala assim, você se acha tão importante que você fala assim, eu não posso ficar um dia em casa. Eu não posso deixar, porque eu tenho aprendido isso. Eu não vou toda hora na obra não. Eu falo, tem hora que eu vou lá na obra, eu vou atrapalhar. Por quê? Porque Deus não precisa de mim para que a obra aconteça. Às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote. De que a gente tem que fazer, tem que estar em movimento, senão a coisa não acontece. Não, meu filho, tem hora que Deus fala assim, eu quero você quietinho. Todos quietinhos, se recuperando com dor. Todos ali vulneráveis. Aí você me pergunta assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Para viver a mudança. A mudança primeiro começa em mim. Eu vou repetir porque eu acho que você não pegou. Para você viver a mudança. Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Para vocês viverem a mudança que eu tenho para vocês, vocês precisam mudar primeiro. Para a gente viver a mudança que Deus tem para nós, tem coisas que precisam mudar. Coisas que precisam ser mudadas em nós. A circuncisão era a marca da antiga aliança, a marca que identificava o povo de Deus. Eu pergunto, na nova aliança, qual é a marca que nos identifica? O Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso 3, presta atenção. Aqui já começa a abrir e a gente começa a entender qual é a mudança que a gente precisa. Não é a circuncisão na carne, é a circuncisão no coração. É o Espírito marcando a nossa vida de verdade. Olha o que diz o texto. Porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Não é na nossa carne, não é na nossa força, mas é pela graça que recebemos a marca mais importante que nos identifica como filhos. Porque às vezes você pergunta, você já ouviu assim, todo mundo é filho de Deus? Quem já ouviu essa frase? A pessoa fala, todo mundo é filho de Deus. N-A-O-T-U. Não é isso que a Bíblia diz? Filho é só quem recebe o Espírito de Deus. E só recebe o Espírito de Deus quem recebe o Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você tem o Espírito, você é filho. Se você não tem o Espírito, você não é filho. Ou seja, o Espírito Santo é o que nos marca e nos torna pertencentes ao Senhor. Não dá para mudar sem o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30, olha o que diz o texto. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é o quê? A marca do quê? De propriedade de Deus colocada em vocês. A qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Eu sempre uso isso, eu usava nas aulas de batismo, o pessoal do Start continua usando. Sabe aquelas plaquinhas que tem nos móveis da empresa onde você trabalha? Está lá, é uma plaquinha do quê? De patrimônio, não é? Olha o que o texto está dizendo. Que o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus. Sabe quando você chega na empresa, você vê uma, você vai pegar um móvel, vou levar esse móvel para casa. Aí você vê a plaquinha, você fala, não posso. Por quê? Porque tem um proprietário. Ou, a mesma coisa acontece com o Espírito Santo em você. O diabo pode tentar te pegar, o diabo pode tentar fazer alguma coisa com a sua vida, mas a hora que ele vai, não posso, por quê? Porque tem a marca de propriedade, pertence ao Deus Altíssimo. Meu Deus! Olha para a pessoa do seu lado. Tá vendo a marquinha, hein? Fala que não para você ver. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Vocês pertencem ao Senhor. Olha para a pessoa e fala: você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Você não pertence a esse mundo. Você não pertence ao diabo. Você pertence ao Senhor. Oh, uau. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Olha o que está dizendo. Pois o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus que nos separou. Ah, Ele nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Uau! Gente, sem o Espírito não tem mudança. Sem o Espírito não tem promessa. Sem o Espírito não tem crescimento. Assim como os israelitas, eles não podiam conquistar. Isso é forte, hein? Assim como os israelitas não podiam conquistar a terra prometida sem a marca da circuncisão, os apóstolos e nem nós poderíamos conquistar o reino sem a marca do Espírito Santo. Por que que Jesus disse para eles: vocês vão ter que ficar aqui, vocês vão ter que esperar até que o Espírito venha sobre vocês. E aí vocês vão poder ser as minhas testemunhas. Aí sim vocês vão ter a marca. Aí vocês vão poder fazer tudo que precisa ser feito. Aí sim vocês vão conquistar território, porque vocês terão a marca. A circuncisão era na intimidade. Muito mais é a circuncisão do Espírito. É no coração. Mas como isso interfere na nossa vida toda? Apesar de ser interna, os reflexos de quem é marcado pelo Espírito Santo aparecem do lado de fora o tempo todo. Quais são as evidências de que alguém foi circuncidado no coração pelo Espírito de Deus? É porque está na igreja? É porque está com uma Bíblia debaixo do braço? É porque levanta a mão enquanto está cantando uma música? Não. Como a pastora disse, pelo fruto. Sem o fruto, não tem Espírito. O fruto é uma evidência muito maior do que o dom. É maravilhoso falar em línguas. Eu quis muito, recebi, amo, falo em línguas. Mas do que adianta falar em línguas se eu não falo a língua das pessoas? Do que adianta eu ter os dons do Espírito e eles são fantásticos, mas se eu não tenho caráter? Se eu não tenho o caráter do Espírito, se as pessoas quando olham para mim, elas não enxergam as qualidades de Jesus. É por isso que a gente precisa mudar, gente. A gente precisa mudar primeiro em nós, para depois mudar para aquilo que Deus tem para nós. Lembra que eu acabei de falar agora há pouco, lá do estacionamento, de chegar lá no lugar, tal, tudo em ordem, tudo bonito. Essa é a marca do Espírito. É ordem. É decência. É respeito. A marca do Espírito mostra para as pessoas o que é de fato ser de Deus. Suas atitudes, elas demonstram se você tem o fruto ou se você não tem. Talvez você é novo aqui, talvez você não saiba, mas que fruto é esse? Eu quero só que você imagine que o Espírito Santo, ele é como uma semente. Você recebe essa semente no seu coração. E à medida que você vai dando espaço, essa semente vai crescendo. Ela brota, vai crescendo como se fosse uma árvore. E aí ela gera um fruto. É um fruto só, que se divide em vários gomos. Pensa na tangerina. Não são frutos, é um fruto, com vários gominhos. São os atributos que fazem parte do fruto do Espírito. Olha o que diz o texto. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Qual que é o fruto? Qual que é a marca que eu preciso para entrar na mudança que Deus tem para mim? O fruto do Espírito é o amor. Então, se não há espaço para o amor, está me faltando a marca de Deus. Não tem como alguém que tem Deus como propriedade, dono, ter ódio no coração. O ódio não é de Deus. O ódio alimenta demônios. Eu já expulsei muitos demônios, que na hora que eu estava expulsando os demônios, o demônio disse assim: você pode me expulsar, mas eu vou voltar, porque ela tem ódio no coração. Você entende que quando a pessoa fala assim: vocês não têm culto de libertação na igreja? Claro que eu tenho. Toda quinta, todo domingo, no sábado também tem, nos teens e nos jovens. Porque o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta. Mas não tem os demônios? Tem, a gente só não entrevista eles. A gente só fala: sai no nome de Jesus. Agora, se você sair com o ódio no seu coração, ele vai chegar ali na esquina e vai o quê? Voltar. Às vezes ele já chega até no estacionamento. Você entende o que eu estou falando? Ódio não faz parte da marca de Deus. Alegria. Alegria é fruto do Espírito. Então, eu não posso viver tristeza constante. Ficar triste um dia é uma coisa. Um momento fiquei triste por causa disso. Mas alegria é o fruto do Espírito que está no meu coração. Tem muita gente que não consegue convencer ninguém a seguir Cristo. Por quê? Porque você olha para ele e dá desânimo. Você olha para a pessoa está triste toda hora. Como é que você está? Ai, estou nas lutas. Ai, não é fácil ser crente. Ai, olha. Sai para lá, filho. Como dizia a dona Crotilde: é Satanás, é você? Oh, pelo amor de Deus, gente, alegria! Alegria é fruto do Espírito. É porque você não sabe o que eu estou passando, não. Alegria, não é essa alegria do carnaval que dura 4 dias. Não é a alegria do Tusca que um dia vai... não é essa alegria! Alegria do Espírito, ela é além dos problemas, além de tudo que eu estou passando, ela está aqui dentro de mim. Eu tenho alegria, eu tenho alegria! Paz é fruto do Espírito. Não pode ter tumulto constante dentro de mim. Paciência, fruto do Espírito. Está falando com quem? Está no trânsito. Não tem como. Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Se você não é fiel, você não tem o Espírito. É por isso que o texto está dizendo que a gente não deve entristecer o Espírito. Eu estou terminando Efésios capítulo 4, eu vou ler alguns versículos. Começo com o verso 22, que diz assim: olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, muitas vezes a gente vivia daquele jeito porque a gente foi ensinado, aprendemos assim, mas você não pode viver assim para o resto da vida. Como a pastora disse, você não pode ter desculpa: ai, mas eu aprendi assim, eu vivi assim, foi o que me ensinaram, eu não recebia. É, meu filho, às vezes Deus chama quem não recebeu amor para dar amor. Às vezes Deus chama quem não teve um pai para ser pai. Deus chama quem não teve para dar o que não teve. Bem-vindo ao cristianismo. Às vezes, imagina, eu queria tanto um abraço, mas sou eu que estou precisando de um abraço. Sou eu que estou precisando de uma palavra. Se fosse assim, então, né? Estava perdido. Mas quanto mais eu dou o que eu recebi de Cristo para as pessoas, mais Ele acrescenta na minha vida. Mais Ele acrescenta. Então, assim, ó, a maneira de viver que vocês tinham, que vocês foram ensinados, olha o que está dizendo. Despir-se do velho homem. O que é despir-se? É tirar. Imagina que o velho homem é uma roupa. Você vai tirando. Que se corrompe por desejos enganosos. Olha o que está dizendo aqui. A serem renovados no modo de pensar. Revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, olha aqui, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha isso, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Se não for para edificar, como é que fala em inglês? Shut up. Não sabe, Viviane? Não aprendeu isso ainda? Shut up. Shut up. É isso? Você não me mostra convicção. É, pastora Eliane? Xará. Não é xarope não, filha. Xará. Fala rápido, assim, eu finge que... Xará. É. Eu falei para a Viviane, você aprende inglês. Setembro nós vamos para Elevation lá em Charlotte. E eu falando em Charlotte, aí já me corrigiram. Não, não é Charlotte, é Charlotte. Eu falei, Charlotte, você aprenda a falar inglês para me ajudar. Mas aqui, ó, voltando aqui para o assunto. Ó, se não for edificar, meu filho, vou falar na boa, cala a boquinha. Se não for para ajudar, ó, o texto está dizendo. Sabe aquela pessoa que a pessoa vai falar: estou com uma dor aqui. Ai, conheci alguém que estou com uma dor aí, era câncer, morreu. Para que o diabo fala: ó, nem preciso ir lá, estou bem representado. Você está vendo? Bom é isso, gente. É só soco na boca do estômago e está todo mundo rindo. É isso que... Aí Jesus fala assim: olha, está aprendendo rindo. Que bonitinho, que bonitinho. Não é? Lembra o dia aqui que eu falei? É que assim, ó, tem que ver para a pessoa que está do seu lado, assim, para você ver assim, se ela está ouvindo mesmo. Porque às vezes eu tenho impressão, você tem também, Viviane, Porque às vezes a gente está pregando e parece que a pessoa não está ouvindo. Aí teve um dia aqui que eu falei assim, gente, não vem me falar aqui que os caras estão falando da igreja, eu não estou nem aí por isso. Lembra disso na época lá que assinamos o contrato? Eu desci, a irmã, pastor, você não sabe o que eu ouvi hoje. Falei, o quê? Não, porque foram... Shut up. Se não for edificar, não fala nada, meu filho. Olha o que está dizendo o texto. Apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, porque às vezes ele nem precisa falar, para que conceda graça aos que ouvem. Não essa graça de rir, mas a graça, favor. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, de gritaria. Não é que eu falo mais alto, que a pessoa fala, tá vendo, você está gritando. Não, filho, é quando você grita na sua casa com a sua mulher, seu marido. Calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quer ir para a nova fase da sua vida? Vigia sua boca. Vigia seus pensamentos. Vigia suas atitudes. Tenha a marca de um verdadeiro cristão, que é o Espírito Santo e o fruto dele. E com o fruto, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conquistar, não a terra prometida, mas o reino dos céus sendo estabelecido sobre São Carlos, sobre essa região, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, sobre as nações. Vamos expandir o reino de Deus. Fica de pé. Não apague o espírito. Não entristeça o espírito. Não resista ao espírito. Pede para ele agora, me coloque em ordem. Você pode ter rido, você pode ter disfarçado, mas você sabe onde você precisa. Você sabe onde Deus precisa tocar agora em você. Você sabe onde ele precisa de verdade mudar a sua vida. Não atrase o que Deus tem para falar. Não atrase o que Deus tem para fazer. Imagine se aqueles dissessem assim: não, o Senhor não vai tocar na minha intimidade, eu não vou ser circuncidado. Ah, não vai? Então tá bom, fica aí. Porque quem entendeu vai conquistar, mas você vai ficar aí. Ou até você realmente entender e se render. Então se renda agora. Fecha os olhos, diga para ele.
Me coloque em ordem. Me coloque em ordem.
Ora.
Retira tudo do lugar. Retira tudo do lugar. Me coloque em ordem.
Obrigado, Jesus.
Me coloque em ordem. Retira tudo do lugar. Retira tudo do lugar.
Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Não acabou, olha pra mim, olha pra mim. Não acabou. Eu imagino Josué preparando a faca. Diz o seguinte, pessoal. Homens, circuncisão. Ah, meu irmão, eu não tenho dúvidas que eles entendiam que precisavam ir para seguir. Eles precisavam passar por isso. E quando você entende, você se coloca e diz: Josué, pode ser comigo primeiro. Josué, faz comigo primeiro, faz comigo primeiro. Josué, onde eu quero chegar? Quando Deus está falando aqui do altar, dizendo assim: olha, eu quero mudar você primeiro. Eu quero acertar. Eu quero mudar a sua forma de falar. Quero mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, de reagir. Senão você não vai conseguir chegar do outro lado e para fazer tudo o que eu quero que você faça. Quem que é o primeiro? Quem que quer primeiro? Eu vou terminar esse culto com aqueles que reconhecem que precisam de mudança, saindo do seu lugar e vindo à frente dizendo: sou eu preciso. Eu preciso mudar. Agora, se você não precisa, você pode ficar aí. Mas se você precisa, diz: eu quero. Eu quero ser o primeiro. Eu não vou atrasar. Eu não vou demorar, eu quero, eu preciso, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pelo caminho certo. Eu preciso de mudança. Eu só não venho à frente porque eu já estou na frente, meu filho. Eu preciso cada vez mais da marca.
E me conhece.
Quebranta
o meu coração.
Meu Deus, diga isso pra ele.
Transforma-me conforme.
Fecha os seus olhos. Pede pra ele.
E enche-me até que se ache só ti.
Nós precisamos. Eu quero mudar, Senhor. Eu preciso. Me ajuda. Eu quero ser usado, Senhor. E para ser usado, eu preciso ser mudado. Me muda. Me muda, Senhor.
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Eu preciso ser mudado. Eu preciso. Me muda. Me muda. Me muda. Eu preciso. Muda.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Fecha os seus olhos, pede para ele: Senhor, tira esses pensamentos pornográficos da minha cabeça. Tira esses pensamentos que não te agradam de mim. Tira, Senhor, a ira, a mágoa, a raiva. Tira, Senhor. Tira esse tumulto de dentro de mim. Coloca paz, coloca alegria. Coloca, Senhor, coloca o domínio próprio. Eu preciso me dominar, dominar a minha carne. O teu espírito é que precisa dominar sobre mim. Me ajuda, Espírito Santo, a controlar a ansiedade, a controlar esse mal que fica dentro de mim. Eu não quero, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso ter paciência em ti. Eu preciso esperar no Senhor, confiante no Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Torna a tua marca em mim. Coloca a tua marca em mim. Muda-me agora, porque eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem para mim. Ah, muda agora, eu sou o primeiro, eu preciso de mudança, me muda por dentro, me muda onde ninguém consegue ver, me muda onde as pessoas acham que está tudo bem, mas não está. Eu preciso, às vezes, diga para ele, se você tem inveja, diga: Senhor, tira esse sentimento de mim, eu tenho inveja, esse sentimento não é meu. Ah, Senhor, tira isso de mim, eu não quero isso. Eu quero celebrar, eu quero festejar. Eu quero, Senhor, ó Deus, estar livre dessas obras da carne. Eu não quero isso, eu quero o teu espírito. Eu quero chegar do outro lado, mas chegar diferente. Eu quero que a tua marca esteja em mim, todo dia, toda hora. Eu quero fazer diferença. Eu quero que as pessoas olhem para mim e, sem eu abrir a boca, elas já vejam o Senhor. Sem eu ter que falar nada, elas já vejam que o Senhor está comigo, que o Senhor está na minha vida. Agora, em nome de Jesus, Pai, a minha oração é: o Senhor viu quem está aqui à frente, o Senhor viu quem não conseguiu vir aqui, Senhor, porque não tem mais espaço, mas aqueles que estão aqui dizendo: eu quero, aqueles que estão em casa dizendo: eu quero, pode me mudar, porque eu quero ser ousado, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que esse é o maior desejo do teu coração, ver os teus filhos rendidos, dizendo: pode me mudar, Senhor. É porque entenderam que não conseguem mudar sozinhos, eles precisam da tua graça, nós precisamos da tua ajuda. Então, agora, em nome de Jesus, cada oração que está sendo feita agora, cada pensamento que está orando aqui agora ao Senhor, renova a mente. Tira a roupa do velho homem, que eles se vistam do novo homem, que é Cristo Jesus. Que eles digam o que Paulo disse: porque Cristo vive em mim. Agora, nós abrimos mão de tudo aquilo que não é seu. e recebemos a tua marca para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, diga: eu creio que eu recebi a mudança através do Espírito Santo. Se isso é verdade, aplauda Ele. Obrigado, Jesus.